Renascença, a par com o mundo.
Sexta-feira é dia do Comendador. Não se pode ir de fim de semana sem ouvir as palavras sábias do Comendador.
É de facto, tens toda a razão. É um momento de facto marcante da nossa semana, mesmo encostado ao fim da própria semana. A presença do Comendador Marcos Correia, que muito nos honra neste estúdio. Como está, Sr. Comendador?
Estou um bocadinho constipado, porque está muito calor para outubro, mas não está o frio suficiente... Como é que é? Olha, é uma coisa dessas. Está muito calor para outubro.
Mas não está frio o suficiente para outubro?
Não está frio. Agora veio o Ofélia. Eu acho que está à procura do Fernando Pessoa, quase certeza.
Sim, exatamente. Com PH, Ofélia.
Ofélia era como a de Fernando Pessoa também. Era com
é do
PH.
Tempo.
É do tempo.
Vem à pátria certa, então.
Bem,
o Sr. Comendador, então, antes de trazer o seu convidado, que também muito nos honra, mas já lá vamos... Vamos perceber que tweets preparou o seu comendador que ainda não adotou o aumento do número de caracteres dos tweets, mas está a caminho. Vamos ouvir então. Tweets da semana, o primeiro tweet para o Orçamento de Estado.
Pois, eu não sei se com as cativações devemos chamar ou é ou Orçamento de Estado.
Ou é.
Acho que era mais ou talvez ou vamos lá ver... Seria um nome mais correto, porque depois há sempre cativações e aquilo nunca é.
E OT também não pode ser, que é Obrigações do Tesouro.
Não, OT não.
OT não.
Nem, mas pode ser um ET. Ou talvez, ou vamos lá ver talvez. Como é que isto corre até ao fim do ano, é que devia chamar.
Já que estamos em tempo de siglas, o próximo tweet é para a PGR.
É porque eu quero declarar aqui à doutora Joana Marques Vidal que tudo o que dizem a meu respeito ou venham a dizer é falso, são histórias, não têm pés nem cabeça, isto independentemente de quem eu disser. Quero também que troquem o juiz e que me deem colo porque eu tenho muita falta de carências.
Muito bem.
A falta de carências é uma coisa que me dá muito.
E continuamos nas três letras, porque agora o próximo tweet é para o sal.
E eu também acho bem que os produtos com sal sejam mais taxados. Vão ver quando o imposto chegar ao bacalhau. Aí é com cerelas. E isso é cara de homem. Porque agora isto só de taxar lá os pistachos e as bolachinhas e tal é mesmo assim de gente medrosa. Não.
Uhum.
Bacalhau é que é. Então, produtos salgados é o bacalhau.
Ainda bem que comendou a falar de sal, porque agora é um tweet dirigido a uma das pessoas que mais sal e pimenta gosta de pôr na política.
Tem salero. O doutor Marcelo.
Marcelo.
Marcelo! É que estás preocupado com os orçamentos. Isso é uma frase clara, porque ele não diz com que orçamento é que está preocupado. Pode ser com o orçamento dos gajos que fazem caixilhos para as marquises, ou com os orçamentos dos canalizadores, ou os orçamentos para as pinturas dos automóveis.
Pois claro.
Ele diz, ai não, então estou preocupado com os orçamentos. E eu pensei assim, mas qual será o orçamento? Está, orçamentos eleitoralistas.
Exato, para 2019.
Mas pode ser um destes.
Pois, a nossa sequência de tweets está muito interessante, porque depois do sal vamos àquele homem que diziam que tinha mel.
Santana, é que, Santana, tu dizes que ainda tens muito para dar ao país e nós acreditamos, mas deixa-me dizer-te um segredo. Basta-nos metade do que tens para dar. Não dizes tudo, senão ficas sem nada. Porque eu acho que metade chega, Santana, metade, só metade.
E,
não dizes tudo.
E voltamos às siglas com que começámos, porque o último tweet da semana vai para o FMI.
Isto é um tweet muito sério. O Paul Thompson, que era aquele dinamarquês que andava por aí, diz que Portugal continua a ir muito bem. Isto prova que o PCP e o Bloco de Esquerda têm feito um trabalho extraordinário. Até o FMI acha que a gente vai muito bem. Tá, isto é que é.
Em grande.
É o Paul Thompson.
Paul Thompson.
Aderiu ao Bloco de Esquerda.
Mr. Blue Eyes, não é?
Dizendo no outro dia, exatamente. Disse que é preciso ir buscar dinheiro onde ele existe. Que é aos países.
Muito bem, vamos fazer uma pausa que já estamos atrasados, já voltamos para o Comendador Marcos de Correia na rádio. Sr. Comendador, recebemos hoje um convidado, mais um, como sempre, de alto gabarito.
Altíssimo gabarito e grande coturno, alta craveira. O nosso convidado de hoje é um visionário, ou talvez não, que tem a bonita idade de 61 anos, que foi quando eu saí da adolescência, mais ou menos. Fui eu e o Santana Lopes, aos 61 anos. Mas eu já fui há 80 anos, que dei bom. É físico teórico, porque na prática o físico dele é bastante normal, portanto, na teoria que é físico teórico. Licenciou-se em Coimbra, apesar de ser de Lisboa, doutorou-se em Frankfurt am Main, que em português se diz Francoforte, embora se devesse dizer, desde há uns anos a esta parte, Euroforte, porque já não há franco.
Claro.
Já perceberam que falamos de Carlos Fiolhais. Rapaz, a quem eu ensinei a teoria das cordas, ou a saltar à corda, ou uma coisa qualquer assim, que eu já não me lembro bem, e que é um dos grandes divulgadores da física do nosso país. Além de ter sido também diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, uma preciosidade daquelas que toda a gente conhece, mas que toda a gente devia visitar. Tem obras que nunca mais acaba, de ensino e divulgação, mais de 50 livros, tem mais de 160 artigos científicos em revistas internacionais, 500 artigos de divulgação sobre ciência espalhados pelo mundo. Ora, isto que para alguns dava para uma vida de trabalho, para o Carlitos não é nada. O Carlitos não é nada. É, tem um blog ainda intitulado De Rerum Natura, quer dizer sobre a natureza das coisas, escrito em conjunto com outros cientistas, biólogos, matemáticos, químicos, e que fala de tudo e mais alguma coisa, até das autárquicas.
É um excelente
ainda
blog.
Dirige um centro de ciência viva, Rómulo, de homenagem a Rómulo de Carvalho, que era António Judião, mas que era físico também, químico, em Coimbra, este centro, e conseguiu, em colaboração com David Marçal, comer uma embalagem inteira do medicamento homeopático para demonstrar a inutilidade da falsa ciência. Dirige a coleção aberta na Gradiva e coordena as obras pioneiras da cultura portuguesa no Círculo de Leitores. Há uma coisa que o irrita, o nosso convidado, é a falsa ciência. Além da falta de orçamento para a investigação científica e essas coisas mais políticas onde eu nunca me meto, não é verdade? Posto isto e também posto aquilo, vamos fazer perguntas científicas, populares e de massas, mas não homeopáticas, ao nosso convidado, professor Carlos Filhar.
Avancemos.
Avancemos. Oh, Carlos, a física é uma coisa difícil de estudar, porque em boa parte é pequena demais para se ver, noutra boa parte é grande demais para se mexer, e além disso tudo ainda está demasiado longe para se lá ir. Quer dizer que isto é tudo um bocado obscuro, o que a gente diz sobre a física.
Oh, senhor comendador, primeiro é uma honra estar aqui, enfim, com uma pessoa tão provectaidade. Eu disse provecta, não disse proveta.
Provecta, mas eu não fui de proveta, no meu tempo não havia disso.
Quanto ao elogio do alto gabarito, é verdade, 1,83m, que é mais ou menos a altura do Ronaldo. Só que é que o gabarito dele talvez seja maior que o meu. Enfim, pergunta sobre o universo. Ai, o universo é grande, de facto. É maior aqui que a buraca. Os estudos da buraca é assim um sítio pequeno, não é? Mas no universo também há buracos, há os buracos negros, etc. Onde entra tudo e não sai nada. É uma espécie de orçamento de Estado. Mas vão para os nossos impostos todos e a gente não sabe para onde lá, que se calhar vai para um universo paralelo, sei lá, não sabe, Salgados, Sócrates, a gente não sabe para onde é que vão as coisas. De modo que o universo é uma coisa complicada. Estamos mesmo a ver muito grande e muito complicada. E é isto que atrai os físicos, sabe?
Mas o pequenino também atrai.
É tudo, está tudo misturado, porque o grande é feito do pequenino.
Mas não há uma teoria unificada.
Andamos à procura.
Eu sei mais física do que física.
Também com a idade que tem o seu comendador, tem a obrigação de saber.
Mas claro, ainda conheci o Newton, praticamente.
Olha, mas não é do tempo do Big Bang, pois não? 14 mil milhões de anos?
Não, são 13.800 milhões.
Eu arredondei, eu fiz com dois do
Cieiro. Não, mas eu não deixo arredondar.
Ah, e o seu comendador não escapa.
Não escapa nada. Bem, mas
preparou isto bem, sabe a idade do universo.
Alto conhecimento.
Não, e sei mais, e sei que a singularidade se dá aos 10 elevado a menos 13, salvo erro.
A singularidade é o início de tudo.
A singularidade, sim, mas quer dizer, mas há uma parte que não se consegue perceber. Bem,
mas é uma coisa espantosa que nós, os físicos e os cientistas, saibamos que o mundo teve um começo. Eu acho que é das coisas mais admiráveis que descobrimos. O mundo pode ser eterno para a frente, parece que é, quer dizer, a dívida portuguesa vai continuar eternamente.
Pode gerir.
há quem diga, não é? Mas teve todo um início há, como disse, 3,8 mil milhões de anos. Eu acho que é uma das descobertas mais notáveis que já algum dia fizemos sobre nós, que tudo teve um início. Por outras palavras, de algum modo a Bíblia aí estava certa. Quer dizer, teve um início.
O professor Carlos Filhais. Ao Carlitos, como queiras. Mas podes até fazer uma homenagem ao rádio, porque isso foi descoberto através de ondas de rádio, do chamado barulho de fundo, do ruído de fundo.
Exatamente. Sabe muito mesmo o nosso comendador, eu estou espantado, quero dizer.
Isto é um espetáculo semanal.
Isto, de facto, isto só mostra que alguns livros de divulgação científica encontram
tinha
bons leitores.
Comprei a coleção da Gradiva toda ao Guilherme. Ele lhe fez desconto.
Foi sequestrado e teve que ler tudo de uma vez.
Mas um deles era meu, Física Divertida. A questão das ondas de rádio está certa, ou micro-ondas. Há um momento na história do Universo, quando o Universo tinha 300 mil anos, comparado com 13,8 mil milhões não é nada. Portanto, no início, quase no início, em que umas partículas vadias, que eram os núcleos atómicos, e outras também vadias, andava tudo na vadiagem naquela altura, que eram os elétrons, se juntaram, fizeram uma casinha e vamos agora viver juntos. E esse momento é um momento muito importante, que é a formação dos átomos. São estruturas importantes. São importantes que nós somos feitos disso. Nós todos somos feitos. O seu comendador também sabe isso, de certeza.
Sei,
que
sim,
é feito de átomos.
E tenho os tratados
bastante,
bem.
Bastantes até. E o que se passa é que nesse momento espalhou-se luz pelo universo. E essa luz que hoje chega até nós via micro-ondas. Apanhamos aqui na... Enfim, são emissões que vêm do cosmos e vêm de onde? Vêm de todo lado. Portanto, as ondas de rádio, neste caso micro-ondas, são muito perto das ondas de rádio, mas até se apanham alguns aparelhos de televisão, mesmo lá no fundo, aquele barulho, é uma prova, digamos, que o universo não só teve o início, como teve uma história, uma história atribulada.
Não estamos longe do micro-ondas, já viste?
Não, a gente está muito perto.
Já agora sobre a luz, nós estamos aqui a emitir também ondas de rádio, isto vai se espalhar pela galáxia, vocês tenham cuidado com o que dizem, porque daqui a 100 mil milhões de anos chega ao outro lado da galáxia, eles vão saber que nós estamos aqui hoje a falar.
E volta para trás e cá estou eu para ouvir. Ora bem, quando tomaste os remédios homeopáticos todos, não tiveste medo que te fizessem mal? Não podia ter aparecido um espírito maligno que te castigasse por estás a gozar com a homeopatia, que é uma coisa quase...
Primeiro, eu não acredito em espíritos malignos, quero dizer. Os espíritos que eu conheço são todos bonzinhos. Há uma maneira de, enfim, também de pacificar os espíritos. Uma pessoa, quando encontra um espírito, também deve o pôr no sítio, não é agora para deixar que ele, enfim, nos amaldiçoe. Segundo, o que eu tomei, de facto, e essa história é verídica, foi uns comprimidos homeopáticos. Aquilo não me custou nada, quer dizer, custou-me os 20 euros, custou a embalagem, que aquilo é caro. Mas aquilo basicamente é água e açúcar. É uma maneira, enfim, que é uma maneira cara
De enganar as pessoas.
E, portanto, o que eu quis mostrar, eu e o David Marçal quisemos mostrar, aliás, David Marçal já que esteve neste programa.
Já, sim, senhora.
Ele estar vivo e eu estar vivo só prova que os medicamentos homeopáticos não fazem mal nenhum, mas também não fazem bem, quer dizer, fazem mal à carteira.
Ora bem, assim Portugal tem progredido muito e a prova é que somos campeões da Europa, de futebol, vamos ao Mundial da Rússia, a Madonna vive cá. Ora, isto não pode estar tudo ligado por partículas invisíveis a que podemos chamar surtão, ou seja, sorte. Quer dizer, aquelas partículas que os físicos têm mania de dar nomes a coisas que não sabem que existem.
Temos de detectar isso, o surtão. Não sei quem é que será a entidade para subsidiar isso. Talvez essa investigação, talvez Santa Casa, que também tem concursos de sorte. Mas há uma partícula, essa nunca tinha ouvido falar, mas há uma outra partícula portuguesa que eu já ouvi falar e que é uma partícula fantástica. Não sei se o seu comendador já ouviu falar no plintrão.
Ah, o plintrão,
o plintrão é uma partícula sem massa e que aguenta toda a carga. E é uma partícula muito abundante aqui no meio nacional.
Eu já tinha ouvido também.
E, portanto, essa história agora de estar cá a Madonna, aquilo é como há... Já foi vista, de facto, mas também não há certeza, porque parece que não tem casa. Mas se foi vista na rua.
Eu já vi.
Mas há também há...
Mas foi na rua.
Notícias fake. Há as notícias fake. Também foi visto ao lado do candidato da CDU e, afinal, não era.
Não era ela.
Não era
ela. Olha, e porquê é que a gente não cai da terra? Sobretudo aqueles que vivem na Austrália. Porquê é que não caem da terra abaixo?
Ah, porque para eles o baixo é o alto, quer dizer. A terra é redonda. O seu comentador sabe isso. Quem sabe tantas coisas sobre a origem do universo. Sim. E, portanto, a terra ainda bem puxa-nos para baixo. E o baixo para os australianos é puxa-nos para nós, de modo que somos todos puxados para o centro da Terra. O que acaba por não ser mau, porque a Terra acaba por ser a nossa plataforma comum. Estamos todos aqui nesta bola.
Isso é por causa da gravidade.
A gravidade não é nada de grave. A gravidade é uma coisa comum. E se não fosse a gravidade, onde é que nós já íamos?
E achas que foi por causa em que o Newton, quase conheci, não é?
Já percebi isso.
Dizia que a matéria atrai matéria na razão direta da massa e na inversa do quadrado da distância.
É que a massa atrai a massa é conhecido, quer dizer, basta perguntar aos
banqueiros. Não, exatamente, era isso que eu ia perguntar. Achas que foi por causa da matéria se atrair na razão direta da massa que o Sócrates ficou arguído com o Ricardo Salgado?
É uma teoria. Eu acho que essa não está lá no relatório, mas é uma teoria científica, quer dizer, de facto, a massa atrai a massa e é na razão inversa do quadrado da distância.
Estão lá muitos gajos
de
massa.
De modo que se eles estivessem perto um do outro, aquilo aumentava a atração. E podem-se ter encontrado, não sabe?
Agora uma pergunta para tu brilhares. porque é que o princípio...
Aí não brilhei nas outras.
Não, para brilhar ainda mais.
Estas críticas, estas...
Por que razão o princípio de Heisenberg é traduzido por incerteza e não por indeterminação?
Bem, isso é uma questão... Servem os dois nomes, isso é uma questão de nomes. Nós não vamos discutir os nomes dos passarinhos, quer dizer, uma pessoa pode dar o nome que quiser. Aliás, o nome aqui é um pouco indeterminado. Mas já agora eu explico o princípio de incerteza, porque apesar do senhor comendador saber, haverá muitos ouvidos que não têm a sapiência do comendador.
Esse é que é o ponto.
Eu vou explicar com um exemplo prático. Eu vinha na autoestrada a 160, que é uma coisa que, enfim, que eu só confesso aqui, porque tenho certeza nada nas coisas, me perdoam. O que é que acontece? Vem um polícia, manda-me parar na próxima e diz assim: o senhor estava ali no quilómetro tal e tal, a velocidade de 160. Eu disse: ó, senhor polícia, já ouviu falar do princípio de incerteza de Heisenberg? Eu não. Ah, pois, vê-se logo. Porque se o senhor sabe onde eu está, não sabe a que velocidade que eu vinha. Sabe a que velocidade que eu vinha, não sabe onde eu está. Ah, pois, mas na polícia só ensinam a mecânica clássica do Newton, lá está.
Lá está. Pois, é que o princípio da incerteza, que é da indeterminação, é que não se determina a velocidade e a posição...
Ao mesmo tempo. O exemplo do carro, como é evidente, é um exemplo...
Isso está a cabo dos radares, pô. Nunca mais podemos ser multados.
Apanhar um elétron com um radar é uma chatice, tem de haver outros meios. Não,
tem que haver,
ele vai, de facto, muito rápido, quase à velocidade da luz. Não há...
Isto só dá para se tu guiares um elétron no CERN, um exemplo dele.
É quase à velocidade da luz, e aí não há multa. Mas há um limite que absoluto, é 300 mil km por segundo. Mais que 300 mil km por segundo, há uma espécie de polícia cósmica, que é uma lei da natureza, que diz: não andas mais a esta velocidade. Portanto, há um limite para tudo. E esse é um dos limites fundamentais da física.
Olha, os físicos começaram por achar que a Terra era o centro do universo, depois disseram que era o Sol, depois perceberam que o Sol faz parte de uma galáxia que é a Via Láctea, que era o centro do universo, diziam eles. Depois disseram que a Via Láctea era uma entre milhões de galáxias e que nós, afinal, somos uns tipos que andamos para aqui, lá para um canto qualquer, de uma coisa. Como é que a gente pode confiar em vocês se vocês já tiveram tantas teorias?
Bem, se há uma coisa que se pode confiar, enfim, é na ciência. Pelo menos mais que na economia, mais que na política. Nós até fazemos umas previsões jeitosas. Dá para ver o tempo no dia seguinte, dá para lançar um satélite em órbita, dá para uma série de coisas. Agora, eu percebo a pergunta. A pergunta é boa. Não só as respostas que neste programa são boas. Há aqui perguntas muito... Aliás, as respostas só são boas porque as perguntas são boas. A questão é, os físicos parece que os cientistas em geral estão a desdizer uns dos outros. Um diz uma coisa e depois vem outro e diz outra coisa e depois vem outro e diz outra. Mas calma. A física assenta numa construção de acumulação. O Einstein veio depois do Newton, mas o Einstein não vem desmentir o que o Newton disse, que a massa atrai a massa. Isso o Einstein continua a dizer que sim, é óbvio que sim. O que ele diz é que há certas situações de grandes massas em que a mecânica, a descrição não é a de Newton, é outra. Portanto, a ciência avança expandindo o conhecimento em que uns são precisos para os outros. O Newton tinha uma imagem muito bonita: se eu conseguia ver mais longe porque estava aos ombros de gigantes. E, portanto... É preciso agora alguém que suba aos ombros do Einstein para conseguir ver mais. Mas todos são precisos. Quer dizer, os que estão para trás não são desmentidos, são o suporte dos que vêm a seguir.
Muito bem. Se a Terra é...
Agora vem o João Magueijo agora.
Exato. Se a Terra é relativamente periférica e distante do centro, tu achas que há uma probabilidade da Terra estar também endividada e haver uma intervenção do FMI, ou seja, porque há aqui uma coisa que é...
Calma, é uma terra periférica. Calma, a Terra, o que é o centro? O centro do universo não existe, provavelmente, nós não sabemos ao certo, não é? Mas provavelmente o universo é infinito, e o infinito não tem centro, e portanto não há aqui um...
É infinito porquê? Porque se expande mais depressa que a velocidade da luz?
Não, expande-se desde o início do... Nós não sabemos ao certo qual é, o tamanho do universo, mas tudo indica, porque nós sabemos qual é a geometria, isto tem a ver com a geometria do universo, que é uma geometria praticamente plana a grandes distâncias, e isso tem a ver, de facto, com o universo não se curva, não se fecha. Portanto, o universo provavelmente é infinito e não tem apenas a ver com a expansão. Agora, portanto, não há o centro, e nós... Bem, a Terra está periférica. Bem, é o terceiro calhau a partir do Sol, neste sistema solar. Mas uma das coisas que aprendemos, e é fantástico, é ver-nos ao longe. Hoje é possível encontrar, já encontramos muitos, milhares de outros planetas, alguns parecidos com a Terra, onde provavelmente poderá haver terrestres, outros comendadores, outros programas tão notáveis como este. Quer dizer, terá concorrência, se calhar, noutros sistemas solares.
Muito
agora,
bem.
Se há um FMI para o cosmos todo, não acredito, não me parece.
Mas olha, Carlos,
já um é difícil de aguentar, agora imagino.
Daqui a um milhão e meio de anos, esses tipos estão nesses planetas, levam com este programa
pois
também.
Pois é isso.
Eles não eles não estão a contar.
A Rádio Renascença chega lá.
Há de lá chegar. A Rádio Renascença espalha-se pelo cosmos à velocidade da luz.
Espetáculo.
E com esta ideia absolutamente extraordinária de que a Rádio Renascença se espalha pelo universo à velocidade da luz, e mais depressa que a TSF, por exemplo. Ora bem, é logo óbvio.
Não foste tu que disseste.
Bem, eu despeço-me aqui do meu ex-aluno Carlitos, muito também bem conhecido pelo professor Carlos Filhais. Agradeço-lhe muito ter vindo.
E há de vir cá mais vezes.
E desejo-lhe boa sorte para o resto da sua carreira e do resto da sua vida.
Muito bem.
E
muito
que
obrigado.
Viva mais 50 anos ou 60 como eu.
Pelo menos, para acompanhar a expansão do universo.
Exatamente.
Um abraço, obrigado pela presença. Obrigado. Carlos Filhais, no Comendador Marcos de Correia, na rádio.